espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
O meu convidado de hoje é um verdadeiro camaleão musical da Madeira. Com 35 anos de carreira, o seu nome cruza-se com dezenas de bandas, projetos originais, arranjos musicais e produções que marcaram a história recente da música madeirense. Falo de Juan Freitas, músico, compositor, produtor e alguém que nunca teve medo de arriscar e criar, sempre com uma ligação profunda ao talento regional e à promoção da música original da Madeira. Vamos conhecer melhor este homem dos 7 instrumentos e das 1000 ideias. Bem-vindo, Juan Freitas.
Olá, muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Realmente, a parte do camaleão, nunca tinha pensado nisso. Mas, muito obrigado e parabéns pela vossa iniciativa, pelo programa Cantinho da Madeira.
Muito obrigado. Obrigado nós. Juan, tu nasceste na Venezuela em 1983, vens para a Madeira com 6 anos e é por volta dessa idade, entre os 6 e os 7 anos, que tens o primeiro contacto com a música. Na altura, eu sei que tu vivias no Caniço e no Caniço de baixo viviam muitos alemães e uma senhora alemã chamada Tatiana, a quem tu chamavas tia ou avó, já não sei bem, viu que tinhas talento para a música e inscreveu-te no conservatório. Foi assim, não foi, que tudo começou?
Pois foi, não sei onde é que conseguiste essa informação, mas foi. Pronto, só retificando, eu nasci em 76, eu em 83 é que vim para Madeira, 84,
exato.
Sim, claro, e pronto, claro. Mais ou menos com 6 anos aí, uhum. Sim, eu até não, eu na altura fui até com o primo para o conservatório, e até não queria, eu sinceramente não queria estar nas aulas, começava a chorar, não queria mesmo. Exato. E não queria lá, não queria ir para as aulas, e ela pronto, insistia, ela ia-nos buscar, e era não digo assim, não seria uma avó, era se calhar quase como uma tia, uhum. Uma tia-avó, não é?
Sim.
E ela que ia-nos pôr, e ela que pagava a inscrição, ela que pagava o conservatório, ela que ia-nos buscar e pôr, porque pronto, ela gostava que pelo menos um de nós continuasse, um de nós os dois.
E onde,
continuasse e onde, as artes.
E onde é que ela viu esse talento? Na igreja onde já tocavas com esta idade ou no hotel Dom Pedro Garajal? Onde é que ela te viu?
Eu não sei bem. Pronto, nós fazíamos também algumas festas e havia sempre alguma. Tinha outra tia que coordenava algumas danças e coisas assim, uhum. Coisas temáticas, e penso que também foi por aí, através daí. E sim, também tive, sim, comecei também muito sendo do Pedro Garajal. Eu só tocava uma música, depois dançava com uma prima e uma amiga. Uhum. Era um show, o show era, só tocava uma música, depois dançávamos, depois tocava outra música, mas só instrumental.
Uhum.
E pronto, acho que tinha para aí já tinha, se calhar, nova. Eu sou péssimo a nível de datas e idades.
Sim.
Mas se calhar aí já tinha 8, 9 anos, pensou. Mas sim, na igreja que também comecei a tocar.
Exato. Muito cedo.
Talvez 10, 11, penso eu. 8, 9, 10, 11, pai.
Exato. Tu tiveste formação no conservatório de flauta e piano, mas nunca de guitarra. A guitarra aprendeste sozinho?
Foi. A guitarra. Eu acho que foi um bocado autodidata. Houve uma altura, mais tarde, que vou para. Ah não, peço desculpa, eu estive no núcleo de música, fiz parte do primeiro, na escola industrial havia o núcleo de música,
ah.
E penso que foi dos primeiros anos, tinha o professor Mário André, tinha no piano tinha o professor Borges, no baixo tinha o professor, que agora, Pedro Nunes, não, agora esqueci-me o nome dele, era professor de matemática. E entretanto, pronto, ali no núcleo é que tocávamos mais guitarra na escola, na industrial.
Uhum,
faço
uhum.
Parte ali de uma geração que apanho também o Humberto Pedras, que é dos Casuados, que era dos Encontros da Era. E apanho ali uma geração de malta que tocávamos, pronto, epá, era a moda do tipo Resistência, essas coisas assim, não é?
Uhum, uhum.
Aliás, até talvez um bocadinho antes. Pronto, e era moda, e eu praticamente durante os tempos abandonei um bocadinho o piano e estava a assumir mais como guitarrista ritmo.
Uhum. Em 1987, com 11 anos, foste membro cofundador do conjunto musical Zipka. Que tipo de covers é que vocês tocavam aí?
Então, não, isso, essa história é gira, porque pronto, o nome da banda nasceu, pá, estávamos ali no Caniço, havia um café muito famoso na altura, o pessoal ia depois da missa, que era a Lareira, o café a Lareira, uhum. E a malta depois da missa juntava-se ali perto, e eu era o mais novo deles todos, estavam-me a convidar para fazer, eles já tinham tido a ideia de fazer a banda, estavam-me a convidar para eu fazer parte do projeto. E entretanto, pronto, e a malta estava ali a discutir qual é que ia ser o nome da banda, e estão todos a pensar, e na altura ainda se fumava dentro dos restaurantes, uhum. E o pessoal estava ali a fumar, e estava ali a pensar, e há um que está a rodar o isqueiro e coisa, okay. E a gente, não sei o quê, cá de Caniço, Zip, olham para o isqueiro, que era um Zip, olha Zip cá, pronto, ficou assim.
Ok.
Assim
que surgem os nomes, normalmente é assim que surgem os nomes das bandas.
Não foi muito louco, mas estávamos todos juntos, pronto, olha, estávamos ali. E foi um projeto, pronto, era dentro da música na altura que se tocava, não é? Que música de baile, penso eu, mais ou menos, estilo assim.
Exato.
Tínhamos... Pronto, tivemos vários, chegamos a ter três vocalistas, não estou engano, dois ou três vocalistas,
uhum.
Um guitarrista que tocava e cantava, outro que... mas assim, seguir a carreira musical, eu acho que fui só eu. Tinha um teclista também, havia dois teclistas,
uhum.
Era eu e mais um, e ele também tocava, ele era mais velho do que eu, o Paulo Sérgio, e ele tocava na... já tocava antes de eu tocar na igreja, ele também já tocava antes.
Uhum.
Ou seja, ele também fazia parte e já tocava mais do que eu.
Olha, na Orquestra Juvenil da Madeira conheceste o Basílio Abreu, um outro músico, e com o qual formaste a Summertime Blues Band. Tinhas 16 anos, na altura.
Exatamente, exatamente.
Aqui mais virado para o jazz ou não?
Olha, penso que a ideia até era mais para o blues. As pessoas gostavam muito ali do blues. Mas tocávamos um bocadinho de tudo. Tocávamos um bocadinho de música comercial. Tocávamos um bocadinho de reggae e essas coisas assim. Depois, entretanto, porque tínhamos no Summertime Blues Band, tinha um vocalista que era o David Jones, e que ele era inglês, e então trazia uma nova... repertório que eu não conhecia, não é? Músicas que eu não conhecia, que ele, para ele eram normais na Inglaterra aí.
Sim, sim.
E para mim eram, sei lá, bandas que eu não conhecia bem, mesmo Motown, mais no Motown, os Commodores, coisas assim,
uhum.
O próprio Eric Clapton, e sei lá, lembro-me assim de James Brown. Eram temas, pronto, nós aqui ainda não começávamos a utilizar, uhum. E fizemos a primeira banda assim, do primeiro projeto para tocar em bares em trio, uhum. E o Basílio até hoje é um grande amigo meu, temos uma grande amizade, já toquei noutros projetos, mas sim, foi na banda militar, na banda juvenil,
uhum.
Digo militar porque na altura ele até estava na tropa.
Okay.
Ele começou a tocar na tropa.
Uhum. Como é que se chamava o inglês da banda? Jones?
David Jones.
O David Jones levava o filho dele na altura com 2 anos, não é? O Lee Jones. Também lá
para... O Lee Jones. Quer dizer, o Lee Jones começou a apanhar, que sim, acompanhava, mas não ia assim aos lugares que nós íamos tocar.
Uhum.
Mas sim, ele já começou a tentar pôr o filho a tocar a guitarra na altura. Ele tinha uma guitarra e o Lee Jones, sim, também é outra grande influência a seguir mais tarde.
Exatamente.
E coisas.
Já lá vamos ali. O teu primeiro projeto, composto apenas por temas originais, foi em 1995, tinhas 18 anos de idade, e foi no Utopia, que era uma banda também de estilo blues, onde eras vocalista e pianista também, aliás, vocalista e pianista na banda, não é? E compunhas as letras.
Sim, e compunha as letras, exatamente. foi a minha primeira aventura. Pronto, é a continuação de um bocadinho daquele projeto também do núcleo da escola industrial, da Francisco Franco. E ensaiávamos mesmo na Francisco Franco, e tinha na guitarra o Gustavo, que ele era mais avançado musicalmente a nível de arranjo, ele é que fazia os arranjos. Havia acordes e coisas que eu só tocava, que ele dizia, olha, faz assim, faz assado, mete esta nota, mete aquela. E se não fizer a mesma ideia, bem, eu vi que estava ali a tocar, mas já era olhando para trás, a gente já estava a tocar quase jazz, aquilo já não era blues só, na altura. Mas foi uma experiência agradável. Tinha o baterista Luís Miguel de São Jorge, tivemos dois baixistas, se não estou a erro, houve Pedro Noia, e o que era professor de matemática, e tivemos o Aires também, que a seguir dos Mundspell, se tocar connosco concertos também.
Quanto tempo é que durou esta utopia, que eu não consegui descobrir isso?
Demorou pouco tempo, fizemos por 3, 4 concertos, e depois pronto, acabamos por não havia também assim muita... O nosso concerto de estreia foi também no mesmo dia que os etc. tocaram. Os etc. eram a banda do liceu, nós éramos a banda do... E havia aquela rivalidade engraçada entre o liceu e a Francisco Franco, mas eles tinham mais fãs do que nós. Eles tinham mais, nós tínhamos poucos adeptos, poucos fãs ali à frente. Eles tinham pai 3 vezes mais do que nós. Mas depois não conseguimos, lembro que gravamos uma cassete, sim. Já tentei procurar, não sei onde é que está.
Era isso que eu ia perguntar, onde é que para essa cassete das originais?
Pois, adorava encontrar, não sei, sei que na altura o Luís Nunes ainda trabalhava para a Cirem e gravou lá, e pronto, tínhamos essa cassete, mas depois não sabíamos qual era o passo para dar, não havia muito espaço também para tocar música original aqui na Madeira, hoje em dia não existe muito, fora então, nessa altura, exato. Era complicado.
Entre 1997 e 2003 continuaste o teu envolvimento na Summertime Blues Band e também foste membro fundador dos Moonlight Band e da Contraband. Portanto, tudo ali mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Portanto, vários projetos ali a acontecer ao mesmo tempo.
Pois o Basílio vai comigo para o... Acho que o Ocean Park, aquilo já mudou várias vezes de nome, não sei se na altura chamava-se Ocean Park ou era outro nome. E pronto, tivemos o privilégio de vir tocar, de ter um quinteto, uma banda de 5, com 5 elementos, na altura também. E pronto, fizemos lá, tivemos lá algum tempo a tocar, com o Moonlight Band, e depois apareceu um convite para ir para o O'Brien's, o O'Brien's que era um pub irlandês na altura, que estava tinha uma proposta para nós de 5 dias por semana, acho que era 5 dias por semana, banda fixa, e viemos só 3 elementos. Na altura o Basílio Sousa não quis ficar no Moonlight Band, ficou o Chico, o Franco, neste caso, Franco, como que agora é Chico Freitas, Franco, e entretanto o Eduardo, que era o vocalista do projeto, veio com nós formamos aí, foi os Contrabandos, exatamente.
Olha, há aqui uma fase na tua vida que eu não me entendi muito bem, como é que foste parar a Évora? Da Madeira para Évora.
Como é que eu vou parar? Eu aqui na escola não estava-me a adaptar muito bem. Eu aqui no colégio, eu estava no colégio Santa Terezinha e tinha um tio que, pronto, até a continuação com aquele primo que também tinha estado comigo no conservatório, e o pai dele depois entretanto também, pronto, queria que eu estivesse no colégio Santa Terezinha, mas eu não estava-me a adaptar muito bem. Eu, sinceramente, eu acho que fui o primeiro aluno a perder por faltas no colégio, que é impossível, porque não se pode sair do colégio. E então eu fiquei carimbado como o primeiro aluno. Eu não estava-me a adaptar muito bem à situação do colégio, nada contra as senhoras. Eu que não, pá, não me estava a adaptar, que era um bocado...
Então foste para o Alentejo.
E então, na altura, surge a minha irmã tinha ido para lá estudar, tirar o curso de Sociologia, e estava lá também o meu cunhado com ela a estudar,
Ok.
e apareceu a hipótese de, pronto, ir para lá, fazer, estudar, acabar o liceu lá,
E
estudar e ir para lá, então estive lá 2 anos.
resultou? Conseguiste acabar o liceu?
Não, não acabei, porque a seguir também voltei para cá e depois voltei outra vez para o Ministerial,
Ok.
mas pronto, fiz lá os anos que tinha que fazer, já não me percebi, já havia um nome, depois
Exato.
vim para cá para o 10º ano.
E sei que em Évora tiveste com os pés para a cova, ou seja, tiveste numa banda.
Era aquelas bandas, opá, foi um projeto ali.
Nunca chegaram a atuar ao vivo, vocês apenas
Pois não, pois
se
foi só
juntavam
aquelas bandas de garagem, pronto, fica na garagem, olha. Mas eu nessa altura, eu também estava ali, era aquela parte de indecisão, se continuava, se tocava guitarra, se tocava. Era muito mais fixe estar na escola. Pá, o pessoal conhecia-me como madeirense, que tocava nos intervalos que tocava guitarra, era mais fácil de tomar.
É mais
E
popular.
era mais popular e tal, pronto, era porreiro. Teclados, pá, não dá, estava a levar, as pessoas nem sabiam que eu tocava piano, nem. Não,
Sim.
não, coisa. E entretanto, pronto, era. Nessa altura tocava, mas pronto, tinha um projeto que não avançou muito, acho que o nome estava engraçado, mas era daqueles projetos assim, pronto, de banda de garagem.
Olha, também fizeste arranjos musicais para peças teatrais do grupo do Núcleo de Teatro, onde fazias também a gravação e a produção. Portanto, também estiveste ligado ao grupo de teatro Salvo Erro na Madeira, não é? Um grupo de teatro na Madeira.
Sim.
Sim.
Bem, eu fiz vários trabalhos para vários grupos de teatro. O que tive mesmo a nível de, assim, trabalhar o gabinete, na altura chamava-se Gabinete de Coordenadores de Expressão Musical, e trabalhava num estúdio, e fiquei, pronto, e trabalhava com o núcleo do grupo de teatro, que era no fundo, iam às escolas e faziam apresentações em várias escolas. E eu, pronto, fazia a parte de tudo o que era a sonoplastia, a parte de gravação das próprias histórias, as voz-offs e essas coisas todas. E tive 3 anos ali a trabalhar no gabinete, trabalhei, pronto, já estava efetivo no quadro.
E até fizeste parte da primeira edição do livro Cantarolando.
Exatamente, foi um livro que acabou por ser editado a nível nacional também. E esse livro tem lá uma música que é minha, e pronto, eu ajudei também a fazer os arranjos. Foi uma aprendizagem. Acabei por ter uma formação também fora, em Santa Combadão, com um estúdio mesmo de pessoal que trabalha mesmo com livros infantis, com músicas para as escolas e isso. Fui, até hoje, são edições com guitarra música e são bastante recitados a nível nacional, nas escolas e isso tudo. Mas pronto, foi também uma experiência engraçada.
És um homem das experiências. Como os nossos ouvintes estão a ouvir, isto é impressionante os projetos que já fizeste parte. Nos Contraband, saíste com o Charlie para formar em 2003 uma banda que ainda hoje em dia existe, tem 22 anos de existência, que são os Coolfield Band. Não foi?
Não, por acaso, Charlie era um dos convidados, de vez em quando, dos Coldfield Band. Os Coldfield Band nascem quando eu saio dos Contraband, mas o Charlie também sai, mas nós vamos para caminhos
Ah,
separados.
vamos, ok. Muito bem.
Nós vamos para caminhos separados. Mantém-se só o Chico, continuou os Contraband, e eu, juntamente com o nosso colega Johnny Sanches, que infelizmente já nos deixou, que era baterista. Formamos os Coldfield Band, e o Jora teve a ideia de falar com o Vítor Abreu. E o Vítor, que era vocalista e guitarrista dos Coldfield Band, e pronto, na altura até tivemos que pedir, fomos mesmo falar com o Vítor, estava a tocar no Galáxia, no nome dos projetos, acho que era o Necessary Galaxy 1, Necessary Galaxy 2, okay? Na altura havia, acho que havia 2 grupos. E fomos mesmo falar com o Vasco e pedir autorização. Achei a piada porque na altura o Johnny disse: Ah, pá, é assim que se faz as coisas. Isso. E o Vasco, por acaso, foi impecável connosco. E pronto, e formamos esse projeto, os Coldfield Band. E na altura tentamos fazer completamente uma coisa diferente, porque era um projeto de covers de rock, não é?
Sim.
E também os Contrabando era um pouco mais latino. Um pouco mais latino, reggae, latino comercial. E nós acabamos de fazer essa experiência que no princípio não foi fácil, não é? Muito mais fácil no início, quando vamos como banda de bar, é mais fácil ter mulheres a dançar com música latina do que com rock, não é?
Sim, claro.
E então, onde tem mais abundância de sexo feminino, o bar também enche mais facilmente.
Certo.
Pronto, certo, isso as coisas se juntam. Mas depois acabamos por ficar surpresos com o feedback. Aliás, antes de nascer, os Consul Band, antes de haver, houve a FX Band. Os Consul Band chamavam-se FX Band, porque o projeto nasce num convite para fazer uma banda residente no FX Bar, e nós ainda estamos lá há algum tempo como FX Band. Hoje então é que, pronto, a seguir acabamos por sair e do FX, e quando saímos é que pusemos o nome Schofield Band.
E o Schofield Band atualmente ainda tem originais ou continuam só a fazer cover de rock?
O Schofield Band não houve um entendimento a nível de originais. Não havia uma filosofia na banda que se fosse para fazer originais, tínhamos que mudar o nome, porque éramos conhecidos como uma banda de covers.
Sim.
E então, pronto, nunca chegámos a fazer. Era mais um trabalho, um ganha-pão.
E ainda é assim, ainda funciona da mesma maneira, portanto, fazem só covers, é isso?
Sim. Nós neste momento estamos, pronto, não estamos juntos, desde janeiro do ano passado, 2024.
Ah, ok.
Mas estamos, pronto, cada um no seu canto.
Okay.
Existe a hipótese, é aberto, não quer dizer que nós não volte, mas damos uma pausa no projeto.
Ok, a última constituição da banda, pelo que eu tenho aqui, era o Stanislau Gouveia, Vítor Abreu e tu. Portanto, eram os três que
fizemos
com o Phil Band. Ok. Vamos agora passar aqui também um outro tema muito interessante, que eu achei muito interessante, que é o Warm Up Café, que existiu entre 2007 e 2012. Portanto, o teu objetivo, portanto, o bar era teu, portanto, abriste o bar com o objetivo de apoiar e incentivar as bandas madeirenses, não só música, mas um pouco outro tipo de arte naquele bar. E a coisa funcionou, foi um grande sucesso estes 5 anos.
Acho que sim, volta e meia. É um tema que geralmente, pronto, ainda ontem falaram-me disso. Não passa se calhar um mês que alguém não fale nesse assunto. É engraçado. Mas sim, foi na altura abri que tinha um sócio, que era o Paulo Sousa, e o objetivo, pelo menos o meu objetivo, era mesmo que incentivar a criação de músicas de bandas originais. E passaram por ali muitos projetos originais e nasceram também outras bandas, alguns projetos que até hoje em dia se mantêm, que se encontraram, músicos que se conheceram lá. Havia também, derivado também à minha experiência de tocar com vários projetos, não só de música tradicional, de rock, e conhecia o pessoal do metal e o pessoal daqui, e então acabou por ser um ponto de encontro.
Uhum.
Nós tínhamos os instrumentos todos montados lá todos os dias. Então, pronto.
Quem quisesse tocar, era. Que eram as chamadas jam sessions, não era?
Exatamente. Então, basicamente, praticamente todos os dias tínhamos jam session, e ao fim de semana tínhamos concertos com bandas originais, que era aquela coisa que eu sentia quando tinha os meus 16 anos, que não havia espaços para apresentar o nosso trabalho.
E atualmente, há na Madeira algum espaço assim?
Existe, quer dizer, existe espaços para isso. Sei lá, por exemplo, a Casa das Mudas, o próprio Teatro Municipal já está muito mais aberto a essas situações.
Mas não é uma coisa diária.
A nível de bar, sim, não. A nível de bares, penso que não. Já não há, uhum. já não há tanto.
Por isso é que deixou saudades, por isso é que o warm-up deixou saudades. Era, era único e as pessoas ficaram com saudades, nunca mais existiu assim nada do género. E portanto as pessoas estão sempre a falar nisso, deve ser por isso, com as saudades daquele tempo, da oportunidade que davas a estas bandas e à promoção de novos valores madeirenses.
Era engraçado a exigência, a única coisa que eu exigia era que só se respeitasse uns aos outros, não é? Uhum. E quando estava a dizer, eu havia situações ali de estar a ouvir, sei lá, um senhor, olha, um simpático, Cristina Barbosa, o Sr. Barbosa, eu lembro-me sempre disto, e o Barbosa estava lá e estava um baterista que por acaso está na Inglaterra agora, que é o Luís, que era baterista dos Carnac Set, de uma banda de metal, e então ele estava a mostrar a música ao baterista, que era um baterista de swing, de jazz, do Hotel Savoy, que tocou durante muitos anos. E eles ali, entretidos, a se ouvir e a se respeitar. Eu achava isso incrível, quer dizer. Esse tipo de estarem a discutir a parte da bateria, como é que foi gravado, como é que foi feito. E esse tipo de respeito. E depois, a seguir, inclusive, pessoal da música clássica, uma cena, ia lá, passaram imensas. O Luís Jardim, o Sérgio Borges, foram-nos fazer uma visita. Muita malta, o Luís Filipe. Luís Filipe Aguiar, nós inclusive temos lá uma tertúlia que vieram representantes da SPA, da Sociedade Protetora de Autores do Continente,
sim.
para explicar também como é que seria como é que os artistas poderiam se inscrever e como é que poderiam receber apoios e essas coisas todas na altura. E acho que também continua a haver essa falta, essa falta de comunicação entre os artistas e os autores, não é? E a sociedade protetora da Costa.
Também achei interessante que em tempos de crise, penso que foi em 2011 quando houve a intervenção da Troika, decidiste criar os Sábados Originais através do pagamento simbólico à entrada de uma chamada contribuição artística que revertia para os artistas que desse dia atuassem. Portanto, achei também muito interessante esta iniciativa naqueles tempos de crise em Portugal. Passados 5 anos, o bar encerrou. Dizes que o objetivo musical foi conseguido. E a 16 de outubro de 2012 escreves no Facebook: caros amigos e clientes, chega ao fim esta etapa do Warm Up Café. Acabou o Warm Up Café, começou o Warm Up Productions. Não foi? Passou a haver então as promoções com o mesmo nome.
Exatamente. Não continuei bem o nome, ando ali com o nome do Warm Up Productions um bocadinho apagado, não é? Mas no fundo é uma continuação do Warm Up. Mas este projeto aqui, Juan and Friends, que depois acaba por se nascer em 2016, mas continuo a fazer mais produções, exatamente, e no fundo é uma continuação da ideia, da ideologia do Warm Up, mas já a sério, ou seja, gravando os originais, fazendo os originais, é um estúdio.
Há pouco falei que foste para Évora estudar e também foste para Cabo Verde 4 meses, de janeiro a maio de 2019, com a Lisandra Gomes. Explica lá como é que aconteceu este convite para ires para Cabo Verde.
Eu e a Lisandra já trabalhávamos juntos, acabamos por ter uma relação e acabamos por casar, e acabamos a primeira vez que fomos a Cabo Verde foi em Lua de Mel. Eu tentei também um bocado a ligação tentei fazer a ligação dos antepassados em relação ao que eu também não conhecia muito, e tentei, tínhamos alguns contactos, como chegamos lá e como tocávamos, acabamos de ir para um lugar como jam session, não é? Que existe também, e acabamos de fazer algumas jam sessions, e durante a Lua de Mel acabamos por fazer um concerto lá. E depois da jam session, pessoal consultante e tal, e pronto, acabamos de fazer um concerto. E depois quando voltamos, depois acabamos, tivemos a trabalhar alguns originais.
Amor Castro foi um deles.
Antes de voltar novamente. E pronto, e assim, quando fomos lá, já fomos para gravar com músicos, alguns deles que tocaram 16 anos com a César e Évora, o Gaco Alves, o Cali, que era o pianista, E conheci, pronto, outros membros e acabamos também por fazer a tocar lá em alguns restaurantes
No Quebra-Cabana,
famosos.
não é? Quebra-Cabana foi um deles que vocês.
Exatamente, o Cabra Cabana.
E o single que vocês tocaram juntamente também com o Cali Angel e com o Caco Alves foi o Amor Casto que fizeram, não? Foi esse novo single.
Exatamente, com uma letra de Conceição Freitas, que era uma tia, minha tia, era não, ainda
Ah,
é minha tia, e a professora de português, e na altura, pronto, pedi alguns poemas para ela escrever algumas coisas e acabamos por compor essa música.
ok. Com videoclipe que estreou a 26/8 de 2022 também.
Exatamente, gravamos lá no Centro Cultural Português, que nos disponibilizou o espaço. E pronto, e o Cali acabou por tocar a parte do piano, que já tinha feito o arranjo, mas eu não sou um pianista e acabou por pronto, e acabamos de fazer ele é que acabou por fazer a parte do piano toda. Mas sim, foi uma excelente experiência para conhecer uma abertura também, ver, nós aqui às vezes esquecemos que não temos oportunidades e que as coisas não estão. Ah, pá, foi. Nós estivemos lá em televisão, estivemos em rádio, estivemos em. E as pessoas, a abertura, pá, era espetacular. Esse videoclipe acabou por passar durante semanas, todos os dias na televisão em Cabo Verde, e acabou por passar nas rádios e essas coisas todas. E, pá,
Faz
eu pensava,
sucesso.
pô, como é que um gajo. Não, não é questão de ser muito bom ou muito mau, é que pelo menos existe a
Sim,
oportunidade para isso.
exato,
Ou seja,
exato.
existe uma abertura.
Sim.
Existe uma abertura.
Exatamente, é preciso é tentar e ir à luta e as oportunidades aparecem. Em 2019, tornas-te cofundador do projeto Colchetes de Alfaiate, no qual és um dos compositores das músicas, que já conta com 9 temas originais já registados. Sabes o que é que me faz lembrar este grupo? Eu estive a ver algumas músicas, algumas atuações. Eu não sei se isto tem alguma lógica que eu vou dizer, mas faz-me lembrar os Mamonas Assassinas.
Completamente, exatamente. É uma das influências da banda.
Ah.
Aliás, nós a seguir, mais tarde, até tivemos um colega substituição do guitarrista, e achamos que era que lá no primeiro ensaio. Ele já era fã de Colchetes de Alfaiate, ele adorava e tinha no carro, e ele já estava a tocar. E depois nós estávamos a falar de Mamonas Assassinas e ele disse: não conhecia. Opa, disse, como é que eu não conheço Mamonas Assassinas? E vais tocar nos Colchetes de Alfaiate. Mas sim, é exatamente, é um bocado, mas sem querer, nada de é uma
Sim.
coisa sim, natural, porque o Justo é um excelente
Sim, o Justo Teixeira dá ali. Exato, e
com o seu carisma,
tem o seu carisma, tem.
tem o seu carisma e é muito dentro desse conceito. As
Sim.
ideias são todas assim, as letras
Exato, exato, é isso
e
mesmo,
são
é isso
coisas que
mesmo.
surgem e depois nós juntamos e às vezes é quase que o que não tem lógica é que é o que nós vamos fazer.
Eu
E
acho que
aí
esta,
acaba por
esta,
ser um bocado assim.
eu acho que esta banda, epá, esta banda tem tudo para ser um sucesso, para animar muitas festas portuguesas, por esse mundo fora, não só na Madeira, mas nas comunidades portuguesas, sei lá, no continente. Eu gostava de ver essas mais oportunidades para esta banda. Vocês já tocaram fora da Madeira ou só na Madeira?
Não, acabamos por. Acabou. O nosso azar foi um bocado a banda começar precisamente antes da pandemia. E depois tivemos ali uma altura, tivemos a fazer alguns concertos, tivemos alguns online, mas não era a mesma coisa, não é? Fazer concertos online. E isso morceu um bocadinho. Nós estávamos com um objetivo bastante grande, que era fazer uma música por mês, e estávamos a conseguir.
Fizeram 9?
Exatamente.
Ok.
E estávamos a conseguir. Pronto, o projeto a seguir acabou por ser incompatível com horários de ensaios e algumas coisas e outros trabalhos e pronto,
É
os
pena.
músicos também. Os músicos depois da pandemia precisaram trabalhar o dobro, não é? Para
Sim,
recuperar um bocadinho
sim, 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 sim.
e acabam por, pronto, também no meu caso, a hotelaria e outras coisas e acabamos por ter menos tempo para coisas. Neste momento o projeto encontra-se em stand-by.
É uma
Há
pena, é
um.
uma pena.
Está em stand-by.
Tem que ver se voltam e se fazem mais
Pois é, pois
músicas.
é.
porque eu acho que no panorama da música portuguesa faz falta uma banda destas, e eu acho que esta ia fazer um grande sucesso no panorama musical português, sem dúvida, não só na Madeira, mas em todo o continente também. Acho que ia ser um
sucesso. Obrigado, obrigado.
É verdade. Os Colchetes de Alfaiate e o Schofield Band tiveram atuações antes do lockdown da pandemia. Em junho de 2020 e em plena pandemia, a Warm Up Productions lançou o Madeira Is Waiting For You, que também foi um grande sucesso. O vídeo que passou a chamar os turistas novamente à ilha foi uma excelente ideia. Foi ideia tua, não foi?
Foi assim, mesmo um grande lockdown, e foi mesmo com saudades de alguns. Nós tínhamos alguns, ou pelo menos ao trabalhar em hotéis, nós tínhamos alguns turistas que já vinham cá há 10 ou 12, 15 anos, que eu já conhecia, e outros colegas também. E na altura eu inspirei-me. Havia o Juan Pestana, tinha feito também uma orquestração, pronto, o que eu estava a ouvir, e achei muita piada na orquestração dele, e acabei por improvisar e criar uma melodia com base num arranjo de orquestra que ele tinha feito. Uhum. Claro que não, assim, o arranjo não tem nada a ver, nem a melodia fui eu que criei, mas acabei por assim juntar o pessoal, mostrei ao Ricardo Vasconcelos, na altura ainda estava em Amor Eletro. Existiam os Amorilhetes, mas também estavam parados, não é? E o Ricardo gostou muito da música, e pronto, e o Ricardo disse: olha, vamos fazer um arranjo para isto e vamos convidar o pessoal, dele a ideia, disse: olha, vamos convidar várias pessoas. Ele convidou algumas da parte dele, eu convidei algumas da minha parte, mas pronto, acabou por ser um bocadinho uma home, pronto, acabou por não ser não tínhamos a disponibilidade de estúdios, nem nada, nem, estávamos cada um a fazer um bocadinho em casa, e não podíamos sair, para sair tínhamos que estar, para circular os carros e para circular não podíamos andar aqui, por isso foi um bocadinho complicado, mas pronto, mas foi um tema que me deu muito, muito gozo de fazer. Uhum. Um dia gostava de regravar isso novamente, não sei, acho que a música é um bocadinho intemporal, não é?
Sim, sim. E para promover a Madeira, a Ilha da Madeira também é bastante, bastante bom.
Se bem que neste momento a gente não precisa de muita promoção, já chega.
Também acho. Olha, continuando aqui o percurso, em 2020 colaboraste com o tema Copas do Vitor Sousa, dizes mesmo no Facebook, mais um trabalho em que tive o prazer de ser convidado para gravar e mixar. Vitor Sousa, André Luiz e Luís Santos, parabéns malta, bora partilhar. Portanto, mais outro projeto, entre os muitos que fizeste. E em 2021 surge o projeto que eu acho que se chama Dacá, se cria se faz, é isso? Dacá?
De cá se faz, exatamente. Isso ainda é também, pronto, na altura de pandemia, é um projeto apoiado no turismo, e o objetivo eram algumas bandas com originais, covers e originais, mas um dos requisitos era que tinha pelo menos um original, para fazer.
Aos então, fins de semana, aí, não era? Vocês,
era gravado, sim, era gravado no Boutique Hotel, em cima, e pronto, ajudei a coordenar um bocadinho, na altura também, pediram-me o apoio para indicar algumas bandas e alguns projetos, indiquei. Acho que a gravação ficou muito boa, a nível sonoro, tinha o Rogério, trabalho nos Amigos da Música, e que fez lá uma excelente gravação.
E o Lee Jones, não é? O Lee Jones também participou na guitarra e na voz, a Sandra Doria.
Exatamente. E também foi uma experiência engraçada. Pronto, ainda estávamos, como eu disse, ainda estávamos ali, estávamos todos desejando de sair, de tocar ao vivo, não é? Mas pronto, enquanto não era possível, fazíamos os online, fazíamos as gravações. Era melhor do que estar parados.
Claro. Olha, há pouco falei no Lee Jones, que desde pequenina acompanhava o pai lá na banda onde vocês tocavam, e este é o meu primeiro convidado de hoje. Vamos ouvir o Lee Jones, porque ele vai fazer aqui uma retrospectiva
desde os 2 anos de idade até aos dias de hoje. Portanto, vai ser aqui um testemunho que são cerca de 4 minutos, mas que é excelente para que o ouvinte perceba como o Juan Freitas é uma pessoa fantástica que descobre talentos e que acompanha esses talentos ao longo do tempo. E este realmente é um exemplo disso, o Lee Jones. Vamos então ouvir.
Ok, posso começar por dizer que a carreira musical de Juan Freitas já esteve interligada com toda a minha existência, praticamente. Desde os primeiros 2 anos de infância, graças à colaboração que ele tinha feito com o meu pai, David Jones. E corrijo-me, Juan, se estiver errado, eu acho que o nome dessa banda era Honey Blues. E ainda tinham feito outro projeto paralelo devido a conceito musical, mas prefiro não dizer o nome, com incertezas. Que, se não fui a primeira banda, fui das primeiras bandas aqui na Madeira a incorporar temas de Motown, como por exemplo James Brown e artistas do género, e também incorporando fortemente temas de hard rock de 60s e 70s, como por exemplo Led Zeppelin, Jimi Hendrix e Freed, além de estarem a fazer também os standards e músicas pop da altura. Avançando agora para os 14, 15 anos, para a adolescência, que foi a minha primeira exposição pop ao vivo, com as pernas a tremer extremamente. E foi uma abertura para o Schofield Band, num clube que havia na altura no Candice Shopping, chamado Rocks Club. Foi basicamente o espaço de bebê para estar exposto em palcos ao vivo, que foi também sendo desenvolvido no Warm Up. Foi um grande espaço para jam sessions, e também o Juan tinha-me dado algumas oportunidades para fazer concertos e acústica solo, também ajudou-me imenso a ganhar experiência. E também ajudou-me a criar prontos contactos e amizades, por sua vez ainda durou até hoje em dia, pelo qual estou extremamente grato. Depois, os anos para a frente, conforme fui calejando para a guerra, por assim dizer, já fui sendo convidado para Coolfield. Cheguei a participar também no 20º aniversário no Clube das Vespas, que foi algo, uma experiência única e gratificante também. E também já fui convidado para outras ocasiões, que também foi divertido. E também tinha havido, isto não está em ordem cronológica, mas vou disparando conforme o que vier. Quando tinha vindo a Idade das Trevas, do famoso Covid, houve o Caso Cria, Caso Faz, que foi um evento / projeto em que houve vários projetos a participar, integrando originais, e que também exigiu um bom tempo de investimento entre mim e o Juan a fazer arranjos de originais, seja de concertos de alfaiate ou projetos mais já não estava ativo, que chegou a ser banda de garagem, como por exemplo The Leech. A gente pegou num tema e fez deu um flavor completamente diferente. E como consequência, foi algo extremamente gratificante também. Foi outra experiência também plena, por assim dizer. E avançando para os dias de hoje, tenho participado, pelo menos ao vivo, no projeto do Juan, que é o Juan and Friends, e também, talvez a gente chegue, talvez não, quase de certeza, a gente chega a colaborar também em estúdio, para um single que vier, seja que género for, e também posso dizer que estou extremamente grato pela a vida musical que tenho tido, graças a ele. Foi um bom, extremamente bom padrinho. E que haja mais oportunidades. Grande abraço, Juan.
Cá está, que é o testemunho longo.
Grande abraço para o Lee Jones, muito grato também, muito, muito grato por, pela paciência que ele tem comigo também, não é? Que eu às vezes sou um bocado, digo as coisas, já preciso disto agora, preciso assim, ou vamos fazer assim, e ele acredita sempre em mim.
Uhum.
Pronto, sim, está sempre disponível, sempre, 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 sempre disponível, nunca me disse que não. E pronto, sim, também fico feliz de ele estar grato e de estar feliz de fazer aquilo que faz e poder fazer, e isso é uma coisa que todos nós procuramos na vida, não é?
Sim.
E fico muito, muito grato, muito grato, muito grato de ouvir. Muito obrigado pela surpresa, Kiko.
Não, mas eu não tenho só essa surpresa. E agora tenho ainda um outro exemplo de um outro artista que também tu começaste a acompanhá-lo, descobriste as suas potencialidades, ainda ele era uma criança, e agora é um músico muito considerado na Madeira, e que também vai deixar aqui também o seu testemunho mais curto. Eu, agora aqui ele vai fazer isto de forma mais curta, que é o Crawl, o Carlo. Vamos então ver.
Alô, malta, daqui fala o Crod, barra Carlo. E o que é que se pode dizer sobre o Juan? O Juanzão, que é o que eu costumo chamar-lhe. É muito difícil resumir tudo aquilo que eu poderia dizer sobre o Juan. O Juan recebeu-me, era criança, pré-adolescente, pronto, entrar mesmo na adolescência, e muito resumidamente foi uma pessoa que influenciou muito o meu interesse na música, em ser músico, tudo isso, apoiou-me em todas as minhas fases necessárias, uma pessoa simplesmente incansável, e isso reflete também na sua música, em Juan em Friend, com as pessoas que ele convida, com quem participa, toda a experiência coletiva, acho que fala muito sobre o Juan. Uma pessoa que tem muito para dar, partilha os seus conhecimentos sem problema absolutamente algum, em prol de um resultado maior para todos. Juan, estou muito grato por te conhecer, trabalhar contigo e por tudo aquilo que tu fizeste por mim e fazes. E I love you, my man. Grande Juan. Grande abraço. Tchau, tchau.
Cá está, então, mais um outro testemunho.
Grande abraço para o Carlos. Love you too. Pronto. Só, pá, tenho assim é fixe ter. Pronto, chamo também meus afilhados, não é? Afilhados musicais, não é? E eles são realmente tanto ali como o Jones e o Gustavo, e não quero me esquecer de ninguém, mas tem tantos, imensos não, pelo menos uns 4 ou 5, pronto, que são mesmo muito chegados, e que, pronto, e que estou muito orgulhoso do trabalho deles, e do que eles têm de desenvolver, e se eles sabem que se precisarem de ajuda, então eu estou aqui para tudo disponível para isso. Mas muito obrigado, mas pela surpresa.
Falemos agora do projeto Juan and Friends, cuja ideia surgiu em 2016, e o objetivo é fazer com que os artistas que façam parte deste projeto tomem consciência de que, do que aquilo do que são capazes de criar e o impacto que poderão vir a ter no meio onde estão inseridos com os seus próprios temas. Portanto, é um pouco assim, não é? Esse é o objetivo do Juan and Friends.
O impacto, pronto, isso é um bocado o meu slogan, continua a ser, se bem que eu há pouco tempo realmente comecei a ver que a música ainda pode ajudar muito mais, ou seja, a libertar, quando nos estamos a libertar, a tentar criar uma coisa nova, pode influenciar até na nossa vida, no dia-a-dia e em outras coisas, que não sejam da vida, que não, pronto, nós ao conseguirmos, sei lá, vou dizer agora, sair da casca, ou criarmos, ou estarmos a criar qualquer coisa e a arriscar, conseguimos a seguir também aplicar isso em outras coisas da nossa vida. Isto foi um pensamento mais recentemente. Mas sim, o impacto seria, porque, pá, não posso estar a dizer, opá, olha, arrisca, faz um original, consegues, vais ter sucesso e vais... Não, isto do sucesso é muito relativo. Uhum. Para mim, estar a ouvir a música passar na rádio, estar num café e de repente ouvir uma das músicas que colaborei ou estive a trabalhar, principalmente originais, não é? Dá-me um certo gosto, opa, é qualquer coisa que eu não consigo explicar, e isso acontece com todos as pessoas que criam qualquer coisa, não é?
Uhum.
Seja um quadro, seja um livro, seja qualquer coisa, pronto, mas sim, é esse, no projeto nasce, para um bocadinho em 2016, 2017, que é a altura em que se também sai no Pecado Verde, mas para um bocado...
Mas gravaram 15 músicas, oh, não sei se gravaram 15 músicas, tiveram 15 ideias.
Sim, 15 ideias, sim, então todas estão ali, algumas vão sair dentro em breve.
Uhum.
Outras, pá, não existe aqui um timing específico, mas é giro, pronto, pegar algumas que se calhar mais tarde as pessoas já não se identificam, outras as pessoas identificam-se e dizem, oh, realmente eu nasci, é interessante como eu pensava, estou a trabalhar agora, por exemplo, com o Dieter de DPR3, Dieter Pereira, e ele está a trabalhar, ele pegou na música agora, passados estes anos todos, tá? 9 anos, e vai alterar qualquer coisa na letra.
Uhum.
Mas a música vai se manter. Mas, de resto, pronto, é engraçado. Algumas das coisas foram gravadas, outros músicos já não seguiram a carreira, bem a carreira musical, outros, pronto... Mas é interessante pegar nessas ideias, mas não quero dizer que vão ser todas concluídas, nem quero dizer que não vou fazer, por exemplo, mais tarde acabo de fazer o Estou Feliz, que já foi mais recente.
Sim.
Não sei se ias falar disso.
Sim, também. Mas eu ia começar pela primeira, que foi a Let It Shine, com a Sander Doria, lançada em dezembro de 2022.
Essa música começou em 2016 e acabou-se lançada em 2022.
E foi uma grande canção. Eu adoro muito a voz da Sander Doria, acho excelente, com o Charlie Pereira. Com o Charlie Pereira, acho que foi uma excelente combinação. E eu sei que na entrevista que eu tive aqui com a Sander Doria, tu foste o convidado e agora os papéis inverteram-se, tu és o meu entrevistado e ela é a minha convidada na entrevista. Vamos então ouvir a Sander Doria.
Ok, obrigado.
Olá, o que é que pediu-me para dizer umas palavras sobre ti, Juan? Antes de mais, muito obrigada, com letras grandes. Sabes bem como sou grata por tudo o que tens feito por mim e comigo na música. Trabalhamos juntos regularmente em hotelaria e é muito bom eu saber que tenho o teu apoio musical em todas essas vezes. Para quem está a ouvir e não conhece o Juan, convido a entrar em contacto para trabalhar e produzir em música com ele. Tenho a certeza que vão ter um sucesso de rádio. Vão também aprender muito com o Juan, pois ele gosta de ensinar. Às vezes eu acho que ele desespera comigo, pois já há muita coisa que eu não aprendo rápido. Para finalizar, espero de coração que continues a gostar muito de trabalhar comigo, pois eu ainda tenho muito para aprender. Um grande beijinho para vocês e Juan, até à próxima atuação. Beijinhos!
E cá está,
beijinhos, Sandra. Beijinhos para a Sandra. Aprendemos, estamos sempre todos a aprender, não é? Neste momento estou aqui a aprender contigo também. Estamos todos.
É um grande professor. És o grande professor aqui do pessoal, não é? Toda a gente considera um professor, o grande Juan Freitas, que consegue descobrir estes talentos que vão surgindo na ilha e que os chama para os seus projetos. É fantástico, fantástico de facto ver uma pessoa assim na Madeira que consiga realmente fazer estas descobertas com estes talentos madeirenses. Em julho de 2023 surge a segunda música do projeto Juan and Friends, cá está, então a denominada Estou Feliz, com o Pedro Freitas e o Josie D. Sabes que o Josie D é outro músico que está rendido ao teu projeto Juan and Friends, no qual dás voz então a estes artistas madeirenses e que descobres, como eu disse, grande potencial para terem grandes carreiras. Opa, não há três sem quatro... vamos ouvir o Josie D, que ele também tem qualquer coisa a dizer. Vamos ouvir.
Olá, muito boa tarde. Eu sou o Josie D e é com muito prazer que estou aqui na rádio Cantinho da Madeira. Eu já conheço o Juan já há muitos anos. Nós já somos amigos já de longa data. E na altura da inserção do projeto Juan e Friends, ele perguntou-me se eu queria participar. Eu já tinha visto bastante potencial pelo número de ideias que ele já tinha e as pessoas com muita qualidade que ele queria trabalhar. E então surgiu a participação no Estou Feliz, em que participei no sound design e também fiz o contributo nos vocais e nos versos. Neste momento eu acho que o projeto está andando muito bem, ele está muito à frente nas ideias que há muito tempo ele propôs. Eu acho que é um projeto que tem asas para voar, e eu espero que ele continue, porque vai dar oportunidades a outros artistas a fazerem mais música e a mostrar potencial que aqui na ilha temos. Muito obrigado à Rádio Cantinho da Madeira pelo convite e espero que não seja a última vez. Até à próxima. Obrigado.
Muito bem, mais uma surpresa para ti.
Grande Josi, grande Josi. Opa, o Josi tem um talento enorme, enorme. Eu adoro, eu fico rendido ao talento do Josi. Ele é incrível. Ele tem imensas músicas para lançar e ele sabe também que tem o meu apoio todo. E tem que, pronto, opa, eu não posso fazer mais, mas ele sabe também que eu estou pronto, disponível para ajudá-lo em tudo o que eu puder, e acho que ele em breve, aliás, sei, dentro de mal, muito em breve já vai lançar mais um tema. Eu, a exigência que eu estou sempre a pegar com ele é que acho que ele tem talento para lançar uma música por mês, mas pronto.
eu por acaso ficou-me na retina as últimas palavras dele nesta intervenção, que diz: espero que não seja a última vez que esteja a falar com a Rádio Cantinho da Madeira. E então,
pois, olha, está aí já.
Agora aqui está mais um próximo convidado para eu trazer aqui, não é? Josi D. Eu não o conhecia, fiquei a conhecer através deste trabalho, mas de facto ele parece-me ser uma pessoa muito talentosa e, portanto, acho que vou trazê-lo aqui também para dar a conhecer ao pessoal.
Excelente artista.
Em dezembro de 2024 surge o terceiro single Not Every Day, do projeto Juan and Friends, com a cantora Sarah Borges. E, portanto, eu gosto também muito desta música e também gosto muito da voz da Sarah Borges, que eu também não conhecia, mas que tem uma grande voz. É uma excelente música também, gostei muito.
Obrigado. Também foi uma música que nasceu também em 2016, e que só concluímos agora. A música teve vários arranjos diferentes, chegou a ser disco, passou por vários. Sim, eu acho que cada vez que nós pegávamos na música mudávamos qualquer coisa. Mas chegou uma altura que disse: não, acabou, até agora ou pronto, ou não. E o próprio também, pronto, tenho aqui uma pré-list, uma pré-seleção na minha mente, na minha cabeça, que eu acho que tem que ser, não é? E eu achava que tinha que ser, e eu disse: sério, eu não lanço mais nada enquanto a tua música não sei. E às vezes tem que ser um bocadinho assim esta pressão, e ela acabou por admitir depois da música ter saído e depois dos feedbacks, que pronto, que era isso. A música nunca vai estar perfeita, principalmente quando é a primeira música, quando estamos a lançar, parece que falta sempre qualquer coisa, parece que não é isto, parece que não é aquilo.
Exato.
Mas é só uma música, pois a seguir lançamos outras. Nem quer dizer que vai ser a preferida, nem a melhor, nem a pior.
Claro.
Mas pelo menos é uma rampa para começar, e acho que sim. E em relação ao trabalho da Sara, não, peço, quem não conhece, que procure o trabalho da Sara Borges.
É outra possível convidada, é outra possível convidada, sem dúvida, aqui também do programa. Sem dúvida.
Exatamente.
É outra grande voz madeirense que eu também não conhecia e que também quero dar a conhecer aos nossos ouvintes. Aliás, esta música, Not Every Day, como disseste, ela foi iniciada há 8 anos.
numa fase em que, eu penso que a Sara teve que decidir se continuaria no mundo da música ou se procuraria um emprego. E nesse sentido a letra também retrata a falta do brilho que ela teria no dia-a-dia se optasse por uma profissão que não se sentisse realizada, não é? Também é um... Eu penso que
sim,
é um
ela fala nisso, aí. Fala nisso na letra e é engraçado que ela própria também, né, já em entrevistas falou sobre isso, por passado este tempo não se arrependeu da opção que continuou em continuar a música, que ela tinha tirado uma licenciatura na Escócia, acho eu, e ela podia ter ido para outras, ela acabou o curso superior, podia ter feito outras coisas e arriscou continuar na música. Mas not every day is going to be a winner, nem todos os dias vai ser vão ser bons, não é? Como tudo na vida. Mas é engraçado ela também pegar, ela não alterou nada, praticamente pouca coisa na letra. Mas pronto, a letra, a música contou uma história que foi verídica e que era o que ela sentia na altura, pronto, e é muito giro.
Olha, em 2025, li que pretendes lançar mais 3 temas com o Juan and Friends. Já podes revelar quem é que são os próximos músicos convidados ou quando é que sairá o próximo tema?
Ui, um deles de certeza absoluta é o Sam Vieira, Samuel Vieira. Também será o seu primeiro single original a sair. Okay. É um músico que conheci mais recentemente, inclusive era o tal que não conhecia. Não conhecia as Mamonas Assassinas e estava nas coisas de Alpagato.
Sim.
Mas ele tem um talento também soberbo. Fui uma pessoa também que recentemente, apesar de estar efetivo no trabalho e estar, dedicou-se completamente à música, optou por dar aulas e coisa, e está-se a safar bem, é alguém que se desenrasca muito bem. Tem sido bastante revisitado e ele tem uma influência do Weber, do HMB, aliás, eu pessoalmente e tudo, e então este tema tem muito feeling, o tema vai sair em breve. Provavelmente em breve, este mês.
Este mês, André. Ok, fica já este então mês. Aqui dada essa novidade em primeira mão para os ouvintes da Rádio Cantinho da Madeira. Ainda este mês vai sair uma música do projeto Juan and Friends, o Sam Vieira, mais um original, com certeza com mais outra grande música, a juntar já as 3 que existem. Juan Freitas, os ouvintes que ainda não te conheciam ficaram certamente a reconhecer a tua importância para a música que é feita na Madeira desde há algumas dezenas de anos. Muitas felicidades para os teus projetos e mais uma vez muito obrigado por teres estado à conversa com os nossos ouvintes da Rádio Cantinho da Madeira, também da BBC Rádio Jersey e também do meu podcast Kikomania.
Muito obrigado pelo convite, muitos parabéns novamente e continuações destas boas entrevistas que já não se fazem, bem preparadas, e é sempre um gosto. Já tinha ouvido a tua entrevista também quando fui com a Sandra e gosto muito da maneira como preparas o trabalho. Estás, muitos parabéns.
Muito obrigado.
Muito obrigado e a todos os ouvintes também. Um grande abraço e felicidades. Tudo bom. Free Audio Post-Production by Alphonic.com.